Ok, então, desde semana passada nós estamos vendo a etapa final dessa parte da história, que é a queda de Jerusalém. Na semana passada nós olhamos 2 Reis 25, esse mesmo texto de 2 Reis 25 também está em Jeremias 52, quase idêntico. E depois nós olhamos também o último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, e vimos algumas coisas ali. Então, nós estamos finalizando, né? 2 Reis, tá finalzinho, 2 Crônicas também, e também estamos olhando nos textos paralelos de Jeremias. Hoje nós vamos para Jeremias. Ele conta, no livro de Jeremias, ele tem um relato que nós vamos seguir hoje, segundo Jeremias 39. Jeremias 39, depois ele tem quase como se fosse um apêndice do livro, porque não foi ele que escreveu, isso provavelmente foi alguém depois que na hora de compilar, acrescentou o capítulo 52, o último capítulo de Jeremias. É uma repetição de 2 Reis 25, ok? Mas nós vamos para Jeremias 39. Nós, se vocês se lembram, né, também no domingo passado, nós mostramos o capítulo 38 de Jeremias, quando Jeremias estava preso ali no átrio, e Zedequias foi falar com ele, e Jeremias foi falando as últimas advertências que Zedequias não seguiu, e por isso que foi mal para Zedequias, como nós vimos no relato. Ok, então, Jeremias 39, versículo 1. No nono ano de Zedequias, rei de Judá, no décimo mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, todo o seu exército contra Jerusalém e cercaram. Então, nós já vimos isso, né, no nono ano de Zedequias, Nabucodonosor começou o cerco, interrompeu por um pouco, mas depois voltou. Versículo 2. No décimo primeiro ano de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, fez-se a brecha na cidade. Eu mencionei isso domingo passado, mas eu coloquei aqui, até peguei as outras datas. Esse nono dia do quarto mês, no nosso calendário, ele vai cair geralmente no mês de agosto. É chamado de Tishe B'Av, né? Av é o nome do mês, né? E Tishe é o nono dia do mês, Av. Esse dia é um dia fatídico, é um dia que não sei se vocês já, quem acompanha umas coisas assim de judeus, de Israel, com certeza lembra, porque esse aqui é uma data que eles guardam todo ano. Então, tem as festas, festa da Páscoa, festa de Tabernáculos, Pentecoste, tem o dia da expiação, que é o dia mais importante no calendário dos judeus é o dia da expiação, que vai cair entre o mês de setembro e outubro. Esse é um dia assim que tudo para mesmo, né? Assim, as coisas param no sábado, mas no dia da expiação em Israel e também onde os judeus conseguem guardar, eles param tudo mesmo. É o dia mais sagrado, é o dia no Antigo Testamento que é o único dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o dia da expiação. É um dia de arrependimento. Eles faziam toda uma cerimônia com o bode expiatório, aquela expressão que todo mundo usa até hoje, né? Se fulano virou um bode expiatório, isso vem desse costume, né? Que eles, esse ritual, né? Que Deus ordenou que eles colocassem sobre um bode todos os pecados da nação. Então, o dia da expiação era um dia de arrependimento nacional e coletivo, e era muito, muito importante. Hoje, né, em tempos modernos, tem o dia, até acho que passou agora há poucos dias, o dia de memória do Holocausto. Isso não é uma coisa de muito tempo, porque o Holocausto aconteceu há pouco tempo. Então, hoje tem o dia da memória do Holocausto, que eu também fiz menção domingo passado. Mas esse dia é um dia também de profunda tristeza que os judeus guardam, porque é um dia que não foi uma data ordenada por Deus, mas é um dia que eles lembram, e com razão, das coisas ruins que aconteceram. As duas coisas mais importantes que aconteceram foram isso aqui. Geralmente os anos que eles determinam assim, são anos aproximados, né? Não tinha assim, um jeito de precisar. Os estudiosos falam 586 ou 587 antes de Cristo, que foi essa data aqui que nós estamos lendo, vimos domingo passado em Reis e em Crônicas. Aqui ele está repetindo no quarto mês aos 9 do mês, ok? Então, essa data foi a data que caiu Jerusalém. Mas muito, muito significativo que no ano 70, depois de Cristo, quando os romanos tomaram, né, também sitiaram, os romanos também sitiaram Jerusalém por mais ou menos 3 anos, e o dia que Jerusalém caiu foi na mesma data, né, esse Tish B'Av, que é o nono dia do quarto mês. Então, assim, é muito significativo. Jerusalém caiu no mesmo dia, exatamente. Esse ano aqui, 133, foi uma segunda rebelião, porque 70 foi causado, assim como no tempo de Zedequias. Por que que Babilônia cercou Jerusalém nessa época que nós estamos estudando? Que Nabucodonosor, o Babilônia, já mandava em toda a região. Por que que ia sitiar Jerusalém? Porque Zedequias se rebelou. Se ele não tivesse se rebelado, não ia acontecer isso. Então, no tempo também, Roma já dominava. Tempo de Jesus, antes de Jesus, Roma já controlava. Israel não era um estado independente, autônomo. Mas houve uma rebelião, houve uma revolta dos judeus, e aí os romanos foram, cercaram Jerusalém. Essa ocasião e tudo que aconteceu é muito documentado, principalmente por aquele historiador famoso Josefo, né? Então, mas é significativo então que caiu no mesmo dia, na mesma data. Em 133 houve uma outra rebelião, né? Mais uma vez os romanos, ainda era Roma. Nessa data, assim, eles falam que houve um massacre, porque Jerusalém, acho que nem tinha muita depois de 70, Jerusalém não voltou a ser uma cidade forte. Mas foi uma data que aconteceu, assim, a Roma acabou com a rebelião e matou muitos judeus, então aconteceu algo significativo na mesma data. Mas olha só, 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra nessa data. Olha que coisa interessante. 1492, os judeus foram expulsos da Espanha na mesma data. Então, é um dia negro, é um dia assim que os judeus, e acho que eles contam outras coisas. Existe uma tradição, até tentei dar uma olhada se tem algum fundamento bíblico, mas existe acho que mais uma tradição, que eu acho que eles não têm como precisar a data. Mas existe uma tradição que quando os espias, lá antes, bem antes disso aqui, quando Moisés mandou os espias para espiar a terra, os espias voltaram e falaram: não, não dá para. 10, né? Falaram: não dá para a gente entrar na terra. Dizem que foi na mesma data, mas isso eu acho meio difícil de ter certeza se foi nessa data ou não. Mas, enfim, essa data é muito significativa. Os judeus religiosos, né, guardam essa data. É um dia, assim, eles têm todo um ritual. Você pode olhar na internet, né, assim, eles têm as coisas em jejum, eles fazem várias coisas. E pensem comigo, qual a parte da Bíblia que eles leem nessa data, os judeus? O que que vocês acham? Eles pegam, porque eles têm várias coisas. Por exemplo, o livro de Rute é lido, sim, numa data especial. Eles têm leituras, né, que eles fazem nas sinagogas, têm leituras específicas que eles fazem em datas específicas. E Por exemplo, a Páscoa, né, é uma data que Deus falou, é para vocês guardarem por todas as gerações. É uma data alegre, porque eles estão comemorando a libertação do Egito, a libertação da escravidão, cordeiro, e isso nós, como cristãos, nós continuamos com a mesma, ideia, assim, nós comemoramos a ceia do Senhor, é uma sequência, né, um cumprimento da Páscoa. Agora, qual livro da Bíblia? Qual livro da Bíblia que eles leem especificamente? Eles leem outras partes também, mas tem um livro em particular que eles leem nesta data, que é um livro muito apropriado. Lamentações. Lamentações. Por que Lamentações? Porque é Jeremias chorando exatamente esse acontecimento, descrevendo, né, um livro curto, um livro escrito em forma de poesia, e nós vamos, daqui a pouco, nós vamos ver algumas coisas no livro de Lamentações. Então, quando a gente pensa em celebrações, em datas, né, geralmente você, né, dia da independência, dia da libertação dos escravos, né, sei lá, assim, geralmente quando você pensa numa data festiva, numa data que nós vamos comemorar, geralmente a gente comemora uma coisa boa, né? Eu não me lembro, vocês podem tentar, assim, será que tem alguma data que nós, na nossa cultura ocidental, não sei, nos povos orientais, assim, tem alguma data que nós guardamos que é uma data de tristeza, uma data assim, você lembra dessa data porque é uma data de tristeza. Por que que eu vou lembrar de uma coisa triste? Eu quero esquecer o que foi triste. Eu não quero lembrar mais disso. Será que é um costume mórbido? Será que é um costume errado? Por que que nós vamos lembrar de uma data triste? Mas Deus quer que lembre essas coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins, elas devem ser lembradas. Não sei se vocês lembram, domingo passado também eu falei assim, que geralmente os judeus, acho que os judeus, mas eles têm essas datas que eles lembram de coisas tristes mesmo, mas geralmente quando se fala na data do Holocausto, a ideia é assim, nós temos que fazer tudo para que não haja antissemitismo, para que nunca mais aconteça a maldade que os outros povos causaram. Mas esta data, e o próprio dia da expiação, né, que é uma data que é instituída por Deus, são datas em que ele pede assim, isso é um dia de aflição de alma. Não é assim, nós vamos ficar, então nós vamos fazer um dia e aí a gente vai ficar 2 horas chorando e 6 horas celebrando. Não, né? É o dia todo chorando, é o dia todo lembrando do que aconteceu. Se você lê a Bíblia em sequência, se você não lê a Bíblia em sequência, provavelmente você nunca vai pegar o livro de Lamentações, a não ser que você pegue, que tem uma parte bem no meio do livro, né, no capítulo 3, que tem uns versículos bons. Então, o que você conhece, provavelmente, o que você lembra mais do livro de Lamentações é: por causa das misericórdias de Deus, é que nós não somos consumidos, suas misericórdias se renovam de dia em dia. Essa parte vocês lembram, né? Essa parte a gente cita, a gente lê, a gente tira, né, do contexto e lê assim e tal. Mas o livro de Lamentações, ele chega nesse contexto com toda essa ideia assim, de lamentar o que aconteceu e por que aconteceu. E Salomão, né, num livro também que é meio triste, né? Tem um livro de Salomão que é meio problemático, né? Que é o livro de Eclesiastes, né? Que fala um monte de coisa assim, até meio assim, nossa, isso está na Bíblia, como que, né? Como que pode ser assim? Mas é um livro meio sem esperança, né? Tudo é vaidade, o fim do homem é morrer, o homem bom morre do jeito que o homem ruim morre, assim, é um livro assim que parece até de alguém que não tem fé, né? Mas nesse livro ele também fala que você ganha muito mais indo num velório do que numa festa de aniversário. Ele fala isso em Eclesiastes, né? Você vai ter muito mais proveito porque num velório você vai pensar sobre o sentido da vida. Então, numa lamentação, numa situação em que você lembra por que aconteceu isso com Jerusalém, você vai baixar sua bola, você vai parar de pensar que você é melhor do que os outros, você vai entender que um dia vem o juízo final, ainda bem que não é para mim, é para os outros, né? A gente pensa assim, né? É o juízo final, Deus vai julgar os ímpios, né? Mas eu já fui salvo por Jesus, então eu não entro nessa. E essa história e todas as histórias que têm a ver com essa data, ou o dia da expiação, né, que é o dia mais importante no calendário judaico, é um livro para pensar nos nossos pecados, é um dia para lembrar daquilo que nós fizemos e por que Deus começa julgando o seu povo. Porque existe uma ideia que os judeus tinham, muitas vezes, em muitas épocas da história, que eles eram melhores do que os outros, eram superiores, eles não podiam nem comer com os gentios, porque era contaminação. E isso passou, né, para os cristãos, muitas vezes, de pensar, né, de fazer uma separação, um isolamento, de sentir que nós somos melhores e que Deus tem raiva dos outros, mas nunca tem raiva da gente, né? E então, essa ideia, que é uma ideia errada, porque o povo escolhido de Deus, os judeus, Deus escolheu, Deus protegeu, Deus deu uma terra, essa terra que tem lá em Israel é deles, não é dos árabes, não é dos palestinos, é dos judeus, os judeus são especiais, os judeus são melhores. Mas pensa um pouquinho em tudo que Deus fez para julgar os judeus. E se nós somos também parte do povo de Deus, porque nós fomos enxertados, nós também fazemos parte, através da fé, nós somos filhos de Abraão, então o mesmo princípio é válido, né? O mesmo princípio é válido. Enquanto vocês estão olhando aqui para a lousa, deixa eu falar assim, essa aqui é só uma ideia de tempo, né, para vocês terem uma ideia assim de como que, de quanto tempo e como que foi a história em relação à Terra Prometida. São datas aproximadas e arredondadas, né? Por exemplo, esse 586 ou 587, né, eu arredondei para 600. E essa data de 1400 também é aproximada, assim, existem discussões sobre exatamente quando que Josué realmente entrou na Terra. Mas eu estou considerando, né, uma ideia aproximada. Então, quais foram os períodos que Israel estava na Terra? Então, 1400 antes de Cristo seria a data, se você tiver espaço, quiser colocar assim, a data de Josué, né? Então, foi quando Josué entrou com o povo, né, passou o Jordão e entrou na Terra Prometida. Então, desde 1400 antes de Cristo até essa data que nós estamos vendo agora, né? Que é, inclusive, né, deixa eu lembrar, né, que a gente falou isso já há várias semanas, houve três etapas de Babilônia levar o povo para o cativeiro, né? O primeiro aconteceu quando Daniel foi, que foi o ano mais ou menos de 605 antes de Cristo. Então essa data realmente está... E essa data de quando Daniel foi para o cativeiro é a data que marca o início dos 70 anos. Que se você olhar 586, que é a queda final de Jerusalém, e depois quando Ciro deu o decreto, vocês podem voltar, quem quiser pode voltar e reconstruir a casa de Deus, que foi por volta de 536, né, antes de Cristo, né, essa data para 530 dá 50 anos só. Né, mas os 70 anos do cativeiro começou com Daniel. Então teve uma, só para a gente guardar, teve uma leva com Daniel, teve uma segunda leva quando foi Ezequiel, e houve uma terceira leva que foi nessa aqui. Quando você olha no último capítulo de Jeremias, que ele dá o único lugar dos três relatos que dá números, a quantidade de pessoas que Nabucodonosor levou para a Babilônia nessa última leva foi muito menor. Na segunda, que foi Ezequiel, foram mais de 10 mil. Nessa terceira e última leva foram menos de 1000 pessoas. Ok, então, mas então, contando assim, porque antes de Cristo os anos vão diminuindo, né? Então, 1400 antes de Cristo até 600 antes de Cristo são 800 anos, ok? Então, durante 800 anos, Israel estava na terra. Mas isso, assim, progressivamente Deus foi tirando, porque mais de 100 anos antes disso, as 10 tribos foram para o cativeiro. Então, já estava começando um processo antes. Bom, aí tirando 70 anos do meio aqui, mais ou menos de 540 antes de Cristo até 70 depois de Cristo, Israel não era uma nação, não tinha rei, né? Eles não tinham liberdade, mas estavam na terra. Então, mais 600 anos, né, que eles ficaram. E aí, sempre assim, alguns ficavam, né? Quando fala assim, judeus foram expulsos da terra, nunca foi, mesmo nessa época aqui, que foi a terceira leva, ficavam alguns, né? Então, nunca foi assim. Provavelmente, não tem como provar isso, mas provavelmente em toda a história, alguns judeus estavam na terra, alguns, né? Mesmo durante esse período maior. Mas a gente conta, né? É a data significativa de quando assim caiu Jerusalém, né? Jerusalém é simbólico, é um ícone, é um acontecimento escatológico, né? Os profetas sempre ligavam o ataque a Jerusalém ou a queda de Jerusalém ao dia do Senhor, ao dia que Deus ia julgar tudo e finalmente vir para estabelecer seu reino. Então, Jerusalém tem um significado muito grande. Então, essa data de 70, ela é uma data significativa por causa disso. Então, mais 600 anos. Então, desde 70. Aqui também, assim, porque as coisas não acontecem tudo de uma vez. Eu estou considerando 1917, foi o fim da Primeira Guerra, porque houve um decreto que é muito conhecido, que é muito considerado assim como também uma data histórica, foi a Declaração Balfour, né? Porque tinha um senhor Balfour na Inglaterra que sugeriu, mas foi um decreto da Inglaterra, que a Inglaterra, depois da Primeira Guerra, caiu o império dos otomanos, dos turcos, e a terra de Israel, pela primeira vez em séculos, saiu das mãos de árabes ou turcos, né, que durante esse longo período, estou colocando aqui 1850 anos, 1850 anos desde 70 até 1920, 17, né, estou arredondando, né? Mas é aproximadamente 1850 anos que os judeus estiveram sem direito, alguns estavam lá, mas sem direito legal de estar na terra de Israel, tá? Então, eu só queria assim que vocês comparassem, né? 800 mais 600 são 1400. Então eles estiveram fora mais tempo do que dentro, né? Que você pode somar 1850 mais 70 anos aqui no meio, vai dar quase 2.000 anos, né? 1920 anos, né? Então, é muito tempo fora da Terra. Então, só para a gente ter assim uma ideia, e nós já passamos, né? Estamos em 2019, então nós já passamos de 100 anos que essa situação foi revertida. A gente considera muito o ano de 1948, quando Israel se tornou um Estado. Mas desde quando os judeus tiveram direito, mas muita luta, toda essa história é bem complexa. Ok, então isso é mais ou menos um pano de fundo histórico para vocês terem uma visão e também pensar nessa data, que é uma data que os judeus guardam e que tem um livro pequeno, né, Lamentações, mas tem um livro da Bíblia dedicado a lamentar, a descrever e lembrar desse dia terrível, desse dia escuro, né, negro para o povo de Deus e para os propósitos de Deus. E a gente precisa sempre aprofundar mais, assim, né? A gente, como eu falei, assim, a gente escolhe geralmente os textos mais de esperança, os textos de, né, de que falam, né, de Jeremias. Tem alguns textos maravilhosos que nós vamos dar uma olhada assim em próximas aulas, né? Mas nós precisamos pensar no juízo de Deus e nesse sentido que eu falei, assim, a gente às vezes fala assim, vou gastar 5 minutos, né? Meia hora pensando no arrependimento, mas aí eu vou gastar, eu não quero ficar pensando muito sobre isso, eu quero já passar, né, vir essa página e vamos começar a falar da esperança. É verdade, não é para a gente ficar só pensando na tristeza, porque Jesus nos trouxe esperança. Então, é para ter esperança, e você pode, né, o próprio livro de Lamentações, como eu falei, no meio do livro ele fala de esperança. Então, dificilmente os salmos, né, a maioria, eu lembro assim, na leitura de salmos, não sei se é 89, tem um salmo que não tem nada, nada de positivo, nada de esperança, só falando de tristeza, é um salmo, vamos dizer assim, depressivo, mas para Deus não é depressão, para Deus é arrependimento, né? Arrependimento, e nem sempre você tem que, não, mas não pensa muito sobre isso, né? Não vamos ficar tristes, gente, vamos virar lá assim, tem esse texto que fala do pecado, mas vamos falar logo sobre a restauração, vamos falar sobre a renovação, vamos falar sobre a esperança em Jesus. Isso tem um valor, mas às vezes nós precisamos fazer uma assembleia solene, às vezes nós precisamos fazer um dia de memória realmente do pecado e do nosso arrependimento para que isso tenha efeito em nós. E durante essa aula, na próxima, sei lá, assim, eu quero explorar um pouco mais isso. Por quê, né? Começamos falando domingo passado. Por quê? Por que que Deus foi tão drástico? Ele não podia só, né, passar um susto, né? É assim, né? No tempo de Ezequias foi um susto sério, porque muita gente morreu, alguns foram para o cativeiro, mas Jerusalém não caiu. Ezequias foi assim, ó, por um fio, quase que foi, mas não foi, ainda teve, mas são chances que Deus deu, né? E Deus chega a hora que ele precisa tratar com mais severidade. Ok, então voltando para Jeremias 39, então, no versículo 2, fala sobre esta data. Versículo 3. Esse versículo 3 não está nos outros relatos que a gente leu. Então entraram todos os oficiais do rei de Babilônia e pararam na porta do meio. A ideia aqui, você vai lembrar muitas vezes no Velho Testamento, fala sobre aqueles que sentavam na porta, a entrada da cidade, o portão principal, ou um dos portões assim da entrada, era um lugar onde os anciãos, os juízes, aqueles que eram o conselho da cidade, aqueles que tinham autoridade na cidade, era onde eles se reuniam e onde eles passavam, tomavam decisões. Então, aqui os oficiais babilônios estavam entrando e tomando lugar de autoridade na cidade. Então, eles entraram e pararam na cidade, e aí fala o nome deles, né? Eu não vou repetir agora esses próximos versículos, porque nós já lemos no relato de 2 Reis 25, essa parte do versículo 4 até o versículo. Vamos, assim, tem no outro relato, mas vamos recomeçar no versículo 8. Os caldeus queimaram a fogo a casa do rei, as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Ao resto do povo que ficara na cidade, aos desertores, lembra que eu falei sobre isso, né? Durante esse período do cerco, algumas pessoas estavam passando para o lado dos babilônios e eram considerados desertores, né? Aos desertores que se tinham passado para ele, ao resto do povo que havia ficado, levou, né, Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, para Babilônia. Mas, olha como essa é uma parte assim de quando passa muito tempo fazendo injustiça e a gente pensa assim que Deus não está olhando, poxa, mas parece que Deus não faz nada quando, porque a gente quer justiça rápida. E na verdade é o certo, né? Quando Deus está reinando, quando Deus está realmente no controle, ele age rápido. Só que Deus é soberano, ele tem poder para intervir, mas na maioria das vezes ele não intervém. Então nós vivemos num sistema do mundo, como o Novo Testamento ensina, que tem um príncipe do mundo, né, que tem as forças do mal que estão governando. Nunca sem, assim, Deus sempre pode intervir. Deus é poderoso, ele tem a última palavra. Mas dentro daquilo que ele mesmo estabeleceu, ele não toma essa autoridade toda de volta para ele. Ele só faz algumas intervenções. Então, nós queremos justiça rápida. Mas Deus, muitas vezes, por causa desse sistema, por causa desse tipo de situação que o mundo está, Deus demora. Mas quando Deus intervém, ele inverte as coisas, né? Então aqui se vê assim, nas outras levas, principalmente na anterior a essa, que foi Ezequiel, Nabucodonosor levou todos os, não só príncipes, mas assim, todas as pessoas que tinham profissão, todas as pessoas que eram, assim, vamos dizer assim, classe média, né? Todas as pessoas que tinham algum tipo de profissão, que eram as pessoas que faziam a economia andar. Como eles estavam assim, revoltando, rebelando contra Babilônia, ele falou assim, ó, eu vou pegar a nata, eu vou pegar a camada superior, vou levar para Babilônia e vou deixar só o povo mais pobre. Isso já tinha acontecido antes. Mas mesmo esses que ficaram, continuaram, e a gente não dá para saber muitos detalhes, mas ficou Zedequias, ficaram alguns príncipes, ficaram, e dá a entender que foram eles que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não acho que foi exatamente o povo pobre. Mas ele pegou a camada superior, a camada intermediária, e deixou umas camadas inferiores, né, na escala social. Agora nessa última etapa, ele também leva, onde que eu estou? Versículo 9. Ele pegou o povo que tinha ficado na cidade, os desertores, muita gente tinha morrido também, muita gente. Então, ele levou de novo, e lembra que ele já tinha deixado o povo pobre. Então, quando ele está nessa terceira etapa, ele está levando o povo pobre, ou alguns dos pobres acharam que não eram pobres mais, não sei. Mas, versículo 10. Então, ele novamente, ele pega a camada maior do que tinha, né? Do que tinha sobrado. Então, agora vai ficar os pobres dos pobres dos pobres, né? Porque já é meio que, né, a última pescada, a última peneirada, né? Mas os pobres de entre o povo que nada tinham, esses são, né, esses que não tinham mesmo, que nada tinham, deixou Nebuzaradão, comandante da guarda, na terra de Judá. E naquela época deu-lhes vinhas e campos. Então esse povo pobre que nada tinha, eles herdaram, né, as propriedades que o povo que foi para a Babilônia perdeu. Né? Então Deus tá, lembra que semana passada também fala em Crônicas que o povo não estava guardando os sábados, e não só o sábado da semana, mas eles não estavam guardando o ano sabático. E esse ano sabático implicava em fazer justiça social, que era assim, pegar todas as pessoas que por alguma razão tinham entrado em dívida, se tornaram escravos e perderam suas propriedades por causa de alguma coisa que, né, que aconteceu durante aquele período de 7 anos, no final de 7 anos eles tinham que devolver da liberdade para o que estavam em escravidão, e depois tinha, né, a cada 50 anos, né, o ano do jubileu, que todas as propriedades tinham que voltar para as famílias originais. E o povo não estava fazendo isso. Então Deus tirou todo o povo, assim, a maioria do povo da terra, falou assim, agora a terra vai descansar. Mas Deus não está interessado só na terra descansar. A terra descansar é um princípio agrícola, que na época talvez eles não entenderam direito, mas quem estuda agronomia, estuda assim, o cultivo da terra, sabe que para você ter uma terra produtiva para a lavoura, de 5 em 5, né, 7 em 7 anos, você precisa deixar a terra descansar, que é uma recomposição da terra, material orgânico, muita coisa assim vai, porque senão você suga até todo ano, fazendo plantações e tirando os nutrientes que a terra tem, então você tem que fazer isso voltar. Mas Deus não estava só interessado nisso, né? Porque o ano sabático tinha todos esses princípios de justiça social. Então agora os pobres de entre o povo, que nada tinham, eles ganharam vinhas e campos. Bom, agora, hoje nós vamos falar então o que nos outros relatos não tinha, então essa parte diferente que tem no relato, até aqui é mais ou menos igual ao relato segundo Reis. Mas agora, obviamente, aqui é o livro de Jeremias, aqui vai falar sobre Jeremias. O que, que aconteceu com Jeremias? Jeremias que é o profeta que durante anos e anos vem falando que submetam-se à Babilônia, aceitem o domínio, é um domínio cruel, é um domínio opressivo, mas vocês precisam aceitar porque vocês pecaram, é necessário vocês passarem por essa disciplina de Deus, né? Então, o que aconteceu com Jeremias? Versículo 11, Nabucodonosor, o chefão, o cara, o rei, o número um, aquele lá em cima, ele sabia o que Jeremias falava. E quando eles tomaram a cidade, pelo menos do que está escrito aqui, ele, né, mata todo mundo, pega o rei, né, assim, né, leva o povo, só deixa os mais pobres. A única pessoa que ele falou assim, ó, eu quero que vocês protejam, não façam nada de mal com ele, foi com Jeremias. Nabucodonosor havia ordenado a Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, acerca de Jeremias. Toma-o e põe sobre ele os teus olhos. Não lhe faças nenhum mal, mas como ele disser, assim procederás com ele. O que ele quiser, ele tem carta branca. O que ele pedir, você pode dar para ele. Vamos ver, isso é um teste, né? É um teste. Porque o que Jeremias vai falar? Ufa, vou sair da prisão, agora todos os que não me ouviram, né, ou morreram, ou vão para cativeiro, agora eu estou por cima, né? Eu estava lá embaixo, eu estava preso, agora eu vou ficar por cima. Será que é isso? Pelo que o comandante falou com, né, versículo 13, falou com os oficiais, mandaram retirar, versículo 14, Jeremias do átrio da guarda, entregaram a Gedalias para que o levasse para casa. Assim ficou ele entre o povo. Versículo 15 é um tipo de parênteses. Deus dá uma palavra para ele ainda antes desse momento, né? Deu o Senhor uma palavra a Jeremias, estando ele ainda encerrado no ato da guarda, dizendo, vai e dize a Ebed-Meleque, o etíope. Quem é esse cara? Por que que Deus ia mandar uma palavra para um etíope? Quem é esse cara? Né? Ninguém lembra, né? Mas era um capítulo, dois capítulos antes, é aqui pertinho. Né? Lembra quando eles falaram com o rei, Jeremias está só falando mal de nós, joga na prisão, joga no buraco lá, naquele poço, né? Então eles jogaram dentro do barro, né? Dentro de uma cisterna funda, e foi esse de todo, né? Podia ter sido qualquer um judeu temente a Deus, não, foi um etíope, né? A ideia é assim, ele não era do povo de Deus, né? Era um estrangeiro que estava lá. Ele foi, arriscando a vida, foi para o rei e falou assim, não deixe Jeremias lá, ele vai morrer. E Jeremias aquele assim, manda jogar, ele jogava, né? Manda tirar, ele tirava, né? Então, esse etíope foi falar com o rei falou assim, não, pode tirar. O etíope foi com muito cuidado, jogou panos lá com cordas para tirar Jeremias sem machucar, né? Cuidou de Jeremias, né? E Deus deu uma palavra para ele. Vai, diz a Abed-Meleque, o etíope, Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem. Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos. A ti, porém, livrarei naquele dia, diz o Senhor, não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Eu te salvarei, não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim, diz o Senhor. Então, é mais ou menos como Jesus pensando no ladrão que estava ao seu lado, né? Em vez de ficar pensando, Deus, o Senhor não vai me livrar, Jesus foi dar uma palavra de conforto para o ladrão. Então, Jeremias, que está sofrendo, Deus dá uma palavra, né? A Jeremias pode falar assim, ó, Deus, o Senhor não tem uma palavra para mim também? Não, né? Mas ele deu essa palavra, foi... Ok, mas a história continua. Capítulo 40, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor... Depois que Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, o deixou ir de Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do exílio de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Esse versículo significa que Jeremias estava no meio dos cativos, tudo com cadeias e todos sendo levados para o cativeiro. Versículo 2. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, o Senhor teu Deus pronunciou esse mal contra esse lugar. Gente, é muito interessante, né? Assim, no tempo também de Ezequias, os caras da Síria sabiam muita coisa sobre quem era Deus e o que, que ele falava. Eles ficavam citando, naquele tempo de Ezequias, eles citavam muitas coisas erradas também. Mas é interessante assim, que esse povo, que eles não temiam o Deus de Israel, mas eles sabiam. E olha assim, né? Jeremias escutando um cara da Babilônia falar isso com ele. Presta atenção no que o comandante da guarda vai falar com Jeremias. O Senhor teu Deus, ele não é meu Deus, mas o Deus de vocês, ele falou que ia acontecer isso, porque vocês são malvados, vocês não estavam sendo fiéis a ele, o cara de Babilônia. Gente, eu fiquei pensando hoje, interessante que... Quando o profeta fala e todo mundo acha que não é, e aí acontece o que o profeta fala, é a hora que todo mundo tem que falar assim, realmente você falou a palavra certa. Que está escrito aqui, registrado, nenhum judeu, ninguém veio para Jeremias e falou assim, puxa Jeremias, a gente devia ter te ouvido, realmente aconteceu do jeitinho que você falou. Não, quem fala isso é o cara que veio da Babilônia. E falou assim, ó, Jeremias, você é um cara que fala a verdade. Porque Deus está fazendo isso, eu estou entrando aqui, vocês perderam essa batalha, porque Deus, o Deus de vocês, falou com vocês que vocês foram infiéis e é por isso que vocês estão sofrendo isso, né? Então, o Senhor teu Deus pronunciou mal contra esse lugar. E agora o Senhor trouxe. Ele fez como havia dito. Olha só, esse Deus de vocês acertou. Ele sabia o que ia acontecer. Tudo isto aconteceu meio que, né, pisando no calo, né? Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Tem que escutar isso, né? Tem que escutar de quem, né? Mas agora, versículo 4, eu te solto das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Você não vai ser um escravo qualquer lá em Babilônia. Né? Se você quiser vir comigo para a Babilônia, eu vou te dar honra lá. E olha, lá tem, aqui está destruído, né? Lá tem provisão, lá você vai viver bem, né? Se você quiser vir comigo. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra, agora a gente manda em tudo aqui. Né? E a maioria das fazendas, das casas, está tudo desocupado agora. Não tem ninguém para tocar. Então, toda a terra está diante de ti. Para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. E aí? O que Jeremias vai fazer? A minha tradução, no versículo 5, fala antes de Jeremias se voltar para sair. Mas me parece que o sentido é que ele ficou meio assim, Ele não sabia o que fazer. Ele ficou meio demorando, assim, eu não sei. Porque Jeremias, o coração dele, ele falava do mal que viria sobre o povo, mas ele não estava torcendo para a Babilônia. Ele não estava dizendo, olha, né, o pessoal que, né, o meu partido ganhou, né, o meu partido, agora nós estamos no poder, agora a gente... Não! Ele não estava torcendo para a Babilônia. Ele não tinha prazer na Babilônia. Ele chorava. Ele ia aceitar alguma posição, algum privilégio, alguma coisa especial, porque, né, os caras de Babilônia falam assim, esse cara está do nosso lado. Né? Ele falou, ele nos apoia. Não. Então, Jeremias, ele não sabe por quê. Jeremias, ele está com o povo de Deus. Agora, ele mesmo falava, lembra? A gente tem visto, né, ao longo das últimas semanas, a gente tem visto, sim. Ele falava com o povo, vá para a Babilônia. Escreveu uma carta, né, no capítulo 29, para os que já estavam lá, e falou assim, não fique pensando que vocês já vão voltar, que tinha profetas falsos falando isso. Não fique pensando que vocês já vão voltar para Israel. Vocês estão na Babilônia, busquem a paz da cidade, busquem prosperar junto, porque se onde você estiver prosperando, você vai prosperar juntos. Então, mas lógico que nessa carta não estava dizendo se torne como alguém de Babilônia, né? Crie raízes e fica aí para sempre. Não, não era isso também. Olha como a gente tem que viver sempre numa tensão. A gente é de Israel, mas a maioria de Israel não está sendo fiel a Deus. Olha a situação de Jeremias. Então, eu estou aqui no meio do povo de Deus, mas o povo de Deus que está aqui não está sendo fiel a ele. Se eu vou para a Babilônia, o povo de Babilônia, o povo judeu, né, que está nessas regiões lá, em cativeiro, eles estão pensando, não, a gente já vai sair dessa, nós já vamos sair dessa, nós já vamos voltar. Assim diz o Senhor, né? Logo, logo vocês estão de volta. Não, não é isso, mas também, ele falou, busque a paz, podem casar, podem se estabelecer, que vai levar tempo, mas também não era para esquecer de Jerusalém, não era para esquecer do plano de Deus. Então, Jeremias, ele está realmente numa saia justa aqui. O que será? O que eu vou fazer? Tem o meu povo que está em Babilônia, eu posso ir para ficar com eles, ou eu posso ficar aqui com o povo que ficou. E ele, aparentemente, assim, nas entrelinhas, né, eu entendo isso, que no versículo 5, Jeremias estava meio que sem dar resposta, e o capitão não tem tempo para perder, ele quer uma decisão rápida, né? Então, enquanto Jeremias estava meio que pensando no que fazer, aí Nabuzaradão falou assim, então você não está muito querendo ir comigo, então volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, porque o rei de Babilônia colocou, não um rei, mas ele colocou alguém para ser responsável, para ser um tipo de governador sobre o povo que ficou. Então ele escolheu esse Gedalias, que era um judeu, e ele falou com Jeremias, então vai ficar com ele. Habita com ele no meio do povo, ou vai para qualquer parte que te aprové aí. Então o comandante lhe deu sustento para o caminho, porque ele ia viajar, um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias. Eu não vou. Aí, depois nós vamos voltar, porque daqui, só para vocês terem uma ideia, aqui do capítulo 40 até o capítulo 44, vai ser uma sequência histórica aqui em Jeremias, que nós vamos voltar para isso, não no domingo que vem ainda, que nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre o significado da queda de Jerusalém e os propósitos de Deus. Mas aí a gente volta para a linha histórica e vai ter essa história que não tem nenhum outro livro da Bíblia, assim, não tem Reis, não tem Crônicas, não tem nenhum outro lugar que fala sobre o que aconteceu com esse povo que ficou, né? Que O rei deixou os pobres dos pobres lá em Israel. Então, o que ficou com esse pequeno remanescente que ficou dentro da terra? Então, isso nós vamos seguir na próxima vez. Agora nós vamos para o livro de Lamentações e vamos rapidamente, que nosso tempo já está voando. Vamos só pegar alguns textos, só para falar um pouquinho sobre esse livro de Lamentações, para que a gente entenda o que Deus está querendo dizer, assim, que Deus quer que... Como que Deus quer que a gente reaja, né? E o exemplo de Jeremias é muito forte nesse sentido, né? Ele não ficou na terra para ele ganhar vantagem, ele não foi para a Babilônia para ganhar vantagem, ele não foi para ganhar vantagem para lugar nenhum, né? Só assim, sintetizando rápido, assim, o povo que ficou na terra, né, com esses Gedalias, eles começaram a brigar entre si. Um deles veio e matou Gedalias, que o rei de Babilônia tinha colocado, e Jeremias continuou falando o que o povo não queria ouvir. Então, mesmo ele ficando, depois de tudo isso, as dores de Jeremias não acabaram. Ele sofreu com o povo que ficou, eles não fizeram do jeito que eles tinham que fazer, continuaram não sendo... nós vamos aceitar, nós estamos aqui e temos que aceitar o governo de Babilônia, porque Babilônia colocou esses Gedalias, eles mataram o cara lá, o Gedalias, e depois eles foram para o Egito. Mas essa história nós vamos ver depois. Mas Lamentações, então, é um livro que fala sobre o coração de Jeremias. Ele fala isso durante o livro também, todo mundo conhece a expressão que Jeremias é o profeta chorão, ele chora, e por isso que eu tenho falado muitas vezes, né, nós estamos no momento da história, a gente quer explorar isso um pouco mais em outra aula, mas é esse período da história, queda de Jerusalém, o que isso simboliza para nós? Não, como eu falei, assim, Jerusalém, ele uma cidade, é um lugar simbólico, muito importante, né, no plano de Deus. E quando vem exércitos, quando vem nações, e quando Jerusalém é atacada, os profetas sempre viam isso como muito relacionado com o fim do mundo. O próprio Jesus, quando ele fala em Mateus 24, muitas coisas que Jesus falou que iam acontecer, né? Ore para que a sua fuga não seja no inverno, quando isso começar a acontecer, se você estiver no campo, nem volte para sua casa, foge, né? E aí ele começa a descrever as coisas que iam acontecer. Muitas coisas que Jesus falou, até tem gente que acha que tudo que Jesus falou em Mateus 24 ou Lucas 21 se cumpriu no ano 70. E muita coisa se relacionou mesmo, porque a destruição de Jerusalém é muito relacionado com o dia final, com a volta de Jesus, né? Daí você tem Zacarias, que foi um profeta que veio depois, né, da volta para Jerusalém, para Israel, para Jerusalém, e ele faz a profecia mais descritiva na Bíblia inteira sobre o que vai acontecer quando Jesus voltar. E a descrição dele, né, no capítulo 13 e 14 de Zacarias, ele descreve exatamente todas as nações, aí fala também sobre isso em Joel 3, tem vários outros lugares que falam, mas descreve todas as nações cercando Jerusalém e chegando assim um momento de destruição, só que no final, como no tempo de Ezequias, Deus, na pessoa de Jesus, volta, livra o seu povo e estabelece seu reino. Mas é um tempo de muito juízo, de muita morte, de muito sofrimento para Israel, e em seguida é um tempo de sofrimento para o mundo inteiro. Por quê? Porque para estabelecer o reino de Deus, é necessário tratar com o problema do pecado. Senão nós vamos repetir a história para sempre. Sempre sobe e desce, sempre o pecado se multiplicando. Então tem que chegar um momento em que Deus faz um tratamento, né? E muitas pessoas têm comparado isso ao tratamento de câncer, né? Que você tem que usar quimioterapia e radioterapia, são tratamentos agressivos que quase matam o paciente para matar o câncer. Então, o tratamento de Deus é mais ou menos isso, né? Tem que matar o pecado, tem que extirpar, tem que tirar. Então, se você lê o livro de Lamentações, a maior parte do livro está falando assim, quase como se, não, acabou, acabou. Mas não acabou, porque esse tratamento de Deus, e só colocando esse parênteses, o tratamento de Deus foi tão eficaz que depois desse cativeiro de Babilônia, os judeus nunca mais foram para a idolatria na história. Claro que isso não significa que eles foram fiéis a Deus, né? Muito pelo contrário. Mas esse problema da idolatria, isso é uma coisa simbólica que Deus... Não é só simbólica, né? Assim, foi uma coisa que Deus fez, mas isso representa o que Deus quer fazer para tirar. E as profecias de Jeremias e de Ezequiel, principalmente esses dois profetas dessa época, quando eles falam da nova aliança, que também nós vamos ver em uma das próximas aulas, quando eles falam da nova aliança, eles falam de uma aliança que Deus vai fazer que vai resolver o problema do pecado. Então, a ideia é essa, o juízo de Deus até a última instância, é um juízo para purificar, não é um juízo para condenar. O juízo é para tirar o pecado e para Deus poder realmente agir na nossa vida. Como ele vai fazer isso e como isso se aplica individualmente é além da nossa capacidade de entender. Mas a ideia do que Deus está fazendo é isso. Então, vamos lá. Lamentações 1, só vou pegar alguns versículos... para vocês entenderem. Capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro capítulo, se vocês quiserem anotar, o primeiro capítulo, ele fala principalmente sobre a cidade de Jerusalém. Então, é uma lamentação sobre a cidade. Então, ele já começa falando, como jaz solitária a cidade, outrora tão populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações. E ele fala... versículo 3, né? Dá vontade de ler tudo, né? Mas o tempo não vai dar. Versículo 2, amargamente chora de noite, suas lágrimas lhe correm pelas faces. Deus não tem prazer no juízo. É muito óbvio isso, mas eu acho que tem gente que não entende isso. Deus não tem prazer no juízo. Jerusalém está chorando, o profeta está chorando e Deus está chorando. E isso que essa descrição de como Deus trata, ele faz isso primeiro com seu povo. Né? Primeira Pedro fala assim, é tempo do juízo começar pela casa de Deus. Então a ideia é sempre assim, Deus vai fazer primeiro com a gente, primeiro com aqueles que são seus. Ele vai, e isso vai depender do quanto que a gente aceita. Se você continua recusando como Zedequias, vai chegar uma hora que não, né, isso não está nem falando sobre salvação, isso está falando sobre as medidas que Deus usa aqui. E tem que lembrar que morte é uma coisa terrível, né? A coisa mais triste de toda a nossa existência aqui na Terra é a morte. Mas a morte física, ela não é o fim da história. Então, a morte física não é juízo final para ninguém. Então, quando fala sobre morte, não significa assim, quem morreu na destruição de Jerusalém, que Deus mandou todo mundo para o inferno. Não. Jesus falou sobre isso. Né? Quando falaram com ele, caiu uma torre e matou não sei quantos. Mas vocês acham que eles foram mais pecadores do que vocês? Não foram. Isso foi simplesmente uma mensagem. Mas que mensagem dura? Não pode falar, não pode mandar uma mensagem mais leve assim? Não, porque a gente fala assim, morreu, Isso é uma tragédia. A morte é uma tragédia. Não estou querendo, de forma alguma, amenizar isso. Mas a morte física não é o juízo final. Não é para a pessoa e é uma mensagem para os outros. Porque a morte física é a primeira morte. O ruim é a segunda morte. Então, é por isso que quando a gente vê Deus sendo drástico e o juízo dele vindo até a morte, nós temos um pensamento assim de que, né, Deus... Não estou falando que Deus vai dar uma segunda chance depois da morte também. Eu estou falando assim, que a morte não é o juízo final, né? Que Deus permite sofrimento, Deus permite morte, mas isso é para a gente pensar, para a gente entender o que, que Deus está querendo falar conosco através disso. Então, ele fala no versículo 3, depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio. Habita entre as nações, não acha descanso. Se você olha esse quadro que eu coloquei aqui, que 70 anos é bastante tempo. Acho que ninguém aqui, se fosse para o cativeiro hoje, né, alguns mais jovens teriam a chance de estar vivo daqui 70 anos, mas quase ninguém, né? É muito tempo, mas pense em 1850 anos, que foi esse cativeiro aqui, depois da destruição de Jerusalém. Então, essa lamentação, é por isso que ela serve para nós hoje, porque não foi só em 586 que Deus julgou Israel. Deus julgou Israel no ano 70 e outras etapas. E isso nós estamos falando sobre Israel e as coisas que Deus faz com a igreja. Perseguição não é cativeiro. Perseguição por causa da fé não é cativeiro e não é castigo. Perseguição, cristãos que estão morrendo hoje por causa da fé, não entra nesse caso. Nós estamos falando sobre juízo, quando Deus tira da terra. Então, olha só o versículo 7. Nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais, a minha tradução, mais queridas coisas. Outros falam coisas preciosas ou tesouros. Então, você lembra, na semana passada, quando a gente leu em 2 Reis, né? Muitos não estavam aqui semana passada, então não tem como lembrar. Mas está lá em 2 Reis 25, né? Ele descreve todas as coisas preciosas, né? Como, né, eles queimaram a casa de Deus, mas eles pegaram todos aqueles instrumentos, aqueles vasos, aquelas coisas que foram feitas com anos, com artesanato, com muito cuidado. Isso representa os tesouros, as coisas que Deus deu para a igreja. Se você compara a igreja, hoje Deus já vem restaurando muita coisa, mas se você compara uma grande parte da história da igreja com a igreja primitiva, quantas coisas foram levadas para o cativeiro? Quantas coisas foram perdidas? Então, aqui ele está falando, Jerusalém lembra das suas mais preciosas coisas que teve nos tempos antigos. Versículo 10, estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. Ela viu entrar no seu santuário as nações que proibiste entrar na tua congregação. Porque Deus falava assim, não é para entrar pessoas impuras, pessoas que não fazem parte da aliança. Então, todas as pessoas que, né, isso aconteceu no tempo de Roma, aconteceu em outras épocas, de pessoas profanarem, de pessoas destruírem as coisas sagradas. E isso tem acontecido na igreja também. Gente, nós vamos ter que parar, porque para chegar até o capítulo 5 de Lamentações, eu vou até depois do meio-dia. Então, nós vamos retomar isso na semana que vem. Né? Se você tiver a oportunidade, se você puder, leia o livro de Lamentações, eu acho que vai ajudar. Então, nós vamos voltar a falar, deixa eu só ler no versículo 16, só para duas coisinhas que eu vou chamar a atenção no capítulo 1. No versículo 16, É o profeta falando: por estas coisas choro, e os meus olhos se desfazem em águas. Afastou-se de mim o Consolador, que devia restaurar o meu espírito. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. E no versículo 18, ele reconhece que tudo que está acontecendo, e isso é uma atitude que não é fácil ter. Porque quando nós estamos passando por provações, por adversidades, a primeira tendência nossa é reclamar, né? Eu não mereço isso, isso não devia estar acontecendo comigo, né? Não é assim que a gente fala? E se você fala com Deus, não tem muito problema. Deus que vai examinar o seu coração, eu não sei, né? Fale com Deus e veja o que ele fala, né? É ruim você começar a falar com outros, né, para, tipo, difamar Deus, né? Deus não gosta disso, não é uma coisa certa. Mas se Deus não tivesse misericórdia, todos nós teríamos sido fulminados há muito tempo, né? Porque isso a gente faz de várias formas. Mas Jeremias, ele está junto, assim, o que eu quero enfatizar é que Jeremias, ele, naquela escolha que ele teve, ele não saiu fora do sofrimento. Ele teria a oportunidade, quando Babilônia entrou, ou ficando na terra, ou indo para Babilônia, ele teria a oportunidade de ficar assim, numa classe à parte. Eu estou fora do sofrimento, porque eu vi o que era certo, na hora certa, então agora, né, todo mundo está sofrendo, mas eu estou fora, porque eu estava sendo fiel, eu mereço isso. E Jeremias não escolheu isso. Ele continuou sofrendo, e mesmo que ele estivesse numa situação boa, protegida, o coração dele está chorando. O coração dele está assim, porque ele não tem prazer. E como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Eu não posso ter prazer no sofrimento dos outros, porque toda a humanidade, Deus ama a todos, Deus está querendo trazer para si. Então, em nenhum momento, na política, eu fico pensando, gente, no, desculpe, essa aqui é só uma nota meio boba, assim, mas eu lembrei agora, assim, né? Eu fico pensando, no sistema de Deus, no reino de Deus, será que vai ter esporte, né? Corinthians contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Flamengo, não sei quem assim. Porque, gente, a alegria de uns é a tristeza dos outros. Como é que pode? No sistema de Deus. E gente, isso resulta até em morte, como vocês sabem, né? Nas torcidas. Mas isso é mais fácil falar sobre esporte do que política, né? Assim, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, porque eu considero que todo torcedor do Corinthians, ou do São Paulo, de quem for, quem você é contra, você tem aquela ideia, né? Assim, aquele pessoal que torce para aquele time é ruim. E na política você sabe que é assim que funciona. E quando você ganha, você pisa, você, né? Agora nós estamos por cima. Então eu fico pensando, gente, é só uma dúvida que eu tenho. Assim, como é que Jesus vai lidar com o esporte, né, no reino dele, né, para que não haja essa alegria com a derrota dos outros? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, Jeremias, ele não tem alegria com a derrota daqueles que foram contra ele. É verdade, eu preciso falar, é verdade que tem hora que Jeremias fala assim: bom, eles estão querendo me matar, então dá um jeito neles e julga. Davi fazia assim nos Salmos e Jeremias, né? Mas Jesus não fazia isso, né? Jesus assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então, nem Jeremias chegou ao ponto assim, de ter, né, um coração puríssimo em relação aos que eram contra ele. Mas ele se identificava, né? Eu acho que isso é o importante, né? E só terminando, então, versículo 18, ele fala: justo é o Senhor, contudo me rebelei. Ele se identifica, ele não se coloca assim: eles se rebelaram. Jeremias fala assim: eu me rebelei contra os seus mandamentos, ouvi todos os povos, vede a minha dor. Ok? Então, nós vamos terminar aqui e vamos pedir que o Senhor nos ajude a fazer memória, não só das coisas boas, mas que nós possamos lembrar que nós fazemos parte de um povo que desde lá atrás foi rebelde, foi idólatra, e que Deus está trabalhando conosco e Ele não vai desistir. Mas o juízo de Deus não é para nos destruir. O juízo de Deus, isso vale para a igreja e isso vale para todos. O desejo de Deus, a Bíblia fala, Deus não deseja que ninguém pereça. Ele fala com Ezequiel, não tenho prazer na morte do ímpio. Ele precisa tirar o pecado para que ele possa restaurar o jardim do Éden e a habitação dele e o reino dele. Ele precisa tirar o pecado, ele precisa tratar. E a lição principal para nós é uma oração perigosa, mas se você tiver coragem, faça. Deus, trata comigo agora. Pode ser que doa, pode ser não, vai doer. Pode ter certeza, vai doer. Mas é preferível que o fogo de Deus queime na nossa vida agora. É preferível que a ira de Deus, Deus tem ira. Se ele não tivesse ira, o pecado continuaria igual. Você tem que entender isso. Se Deus não tem ira contra o pecado, se Deus não declara guerra contra a injustiça, contra o egoísmo, contra tudo que é feito de maneira errada, se Deus não tem ira, então Deus é um Deus que permite tudo e vai continuar fazendo mal para nós e para os planos dele. Então Deus tem ira, mas a ira dele é contra o pecado. Ele quer extirpar o pecado da nossa vida e de toda a humanidade. Senhor, nós queremos realmente ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor. Nós reconhecemos que o nosso coração sempre vai escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que vai nos poupar. Nós queremos poupar a nós e nós queremos poupar os outros. Mas, Senhor, nós queremos que o Senhor trate, ainda que seja com prejuízo para nós. Nós pensamos que é prejuízo, pensamos que é terrível destruir Jerusalém e ter tanta ruína, mas é necessário destruir para poder construir algo permanente e puro. E pedimos, ó Deus, com muito temor no nosso coração, pedimos que o Senhor faça isso, para que realmente o Senhor possa nos usar para levar o Teu reino para outras pessoas. Nós possamos ter o coração de Jeremias, que possamos chorar, que possamos sentir o Teu coração e não o desejo de estar numa classe superior aos outros, Senhor, com privilégios especiais. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, queremos nos identificar com o Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém.